Nosso assunto agora é política, economia. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Olá, boa tarde, deputada, tudo bem?
Boa tarde, Luciana, tudo bem e contigo? Cumprimentar também todos os ouvintes da CBN, prazer estar com vocês.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Deputada, o que atrasa Maringá nesta quinta-feira?
Eu vim aqui fazer um encontro com as lideranças petistas da região norte aqui. É, vamos conversar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo com o governo Lula, com as realizações do governo, as demandas do Paraná, também as realizações aqui. E claro, vai entrar um pouquinho na eleição de 24, né? Porque essa é a lógica de um partido político, então nós estamos organizando o nosso time para participar do processo eleitoral.
E qual é a estratégia do PT para eleger o maior número possível, então, de prefeitos em 2024?
Então, Luciana, eu acho que nós estamos num momento melhor do que foi de 2020. 2020 foi muito difícil. Nós tínhamos uma estratégia em 2020 de soltar candidatos em todos os municípios que fosse impossível, porque nós tínhamos que fazer a defesa do PT, a defesa do Lula, que estava sendo agredido, que tinha sido preso. Tudo aquilo que a gente já conhece, a perseguição toda que foi feita, aquela coisa horrorosa que, na realidade, nos legou algo muito ruim, que foi o governo Bolsonaro, e depois uma tentativa de golpe, mesmo após as eleições. Então, a gente fez uma intervenção de que nós tínhamos que ter candidatos, independente se elegesse ou não, tinha que ter voz pública para fazer a defesa. E eu acho que foi correto, foi acertado. Nós não conseguimos aumentar muito os candidatos em relação aos prefeitos e prefeitas em relação a 16, mas fizemos a defesa do partido. Tanto isso é verdade que Lula foi eleito presidente da República novamente. Agora nós queremos sim aumentar o nosso número de candidatos, mas lançando candidaturas aonde a gente tenha viabilidade e aonde a gente tenha que construir o partido, né, no sentido também de dar sustentação a uma chapa de vereadores. E tentar falar com a nossa frente de aliança, essa frente ampla, para a gente ver quem são os melhores nomes. Às vezes pode ser do PT e às vezes pode não ser, mas tem que ser desse campo, desse grupo, né? Eu estou aqui com o Arius Fiorato, que é o nosso presidente estadual do PT, que tem feito um excelente trabalho, tem conduzido as coisas aqui no Paraná nesse sentido, de criar a frente, de persistir nela. O Mário Verri, nosso vereador, que é vereador em Maringá, uma cidade importante para nós. Então a ideia hoje é a gente debater um pouco isso, essa estratégia partidária.
E aqui em Maringá, o PT vai ter candidato próprio?
Queremos ter. Se não do PT, pelo menos da frente, nós estamos discutindo. Hoje nós temos uma federação, não é? PT, PCdoB e PV atuam como um partido. Então a gente tem que estar com as coisas bem unificadas, né? Ter entendimento de consenso dentro dessa federação. Mas nós queremos também conversar com os outros partidos que compõem uma frente conosco no Estado e em nível nacional. Nós queremos conversar com o PDT, nós queremos conversar com o PSOL, queremos conversar com a Rede, queremos conversar com o PSB. Foram partidos que nos ajudaram muito nesse processo de eleição do presidente Lula. E a gente acha que temos que conservar este núcleo desse campo unificado na maioria dos locais onde for possível.
Uhum. Deputada, a senhora foi crítica à meta de déficit zero para 2024, quando o arcabouço fiscal foi apresentado ao país. O presidente Lula chegou a dizer que essa meta dificilmente seria alcançada, mas hoje o governo decidiu manter essa meta fiscal para 2024. Afinal, que cenário podemos esperar para a economia no ano que vem?
Olha, vamos ver se a meta de arrecadação que o Haddad colocou se realiza. Se ela se realizar, nós não temos problema. Se não se realizar, não dá para ter resultado fiscal zero, pelo simples motivo de que você tem que fazer os investimentos. O presidente Lula se elegeu numa plataforma a dizer que ia investir, gerar emprego, gerar renda para a sociedade brasileira. E o Estado brasileiro é fundamental para isso. Se nós crescemos 3% esse ano, foi graças à intervenção do Estado. Você sabe que nós fizemos a PEC da transição, que nos deu condição para a gente aplicar em programas importantes. Da onde que saiu o aumento real do salário mínimo para pagar os aposentados? Os aposentados, que na maioria ganham até um ou dois salários mínimos, não tinham reajuste desde o governo Temer, reajuste real. São milhões e milhões de pessoas, muito arrimos de família. Como é que fica numa situação dessa? Não, o presidente Lula agora deu aumento real esse ano e agora em janeiro o salário mínimo vai ter mais R$100 de aumento. Nós fizemos também a desoneração da tabela do imposto de renda. Hoje quem ganha até R$ 2.640 não paga imposto. Há muito tempo ficou, a isenção sobe de R$ 1.300 e poucos reais. E o presidente Lula já disse, até final do meu mandato eu vou isentar quem ganha até R$ 5.000 e vai fazer. Então, isso precisa também recurso para fazer frente. Reorganizamos o Bolsa Família. Hoje, o pessoal do Bolsa Família ganha R$600, mas tem mais 150 por criança até 6 anos, mais 50 por adolescente, isso ajuda. Estamos fazendo o Desenrola, que é a renegociação de dívida das famílias. Isso tudo põe dinheiro na economia e põe dinheiro na mão do povo, que estava endividado com crise. Então, por isso você precisa de um Estado presente. A iniciativa privada não faz isso sozinha, ela precisa de estímulo. E esse foi o compromisso do presidente Lula. Então não tem como dizer, se não realizar a receita que o Haddad pretende, vai ter déficit. Essa é a minha opinião e eu defendo isso.
Uhum. Mas e se não tiver dinheiro para tudo isso?
Mas tem dinheiro, quem diz que não tem?
Tem
Sabe
dinheiro?
Quanto nós estamos empossados no Tesouro Nacional? R$2 trilhões. O problema é o seguinte, eles querem impor um ajuste para que a dívida cresça menos. Só que o problema é que os juros que o Banco Central pratica, a gente tem que gastar muito mais pagando serviço da dívida para ela não crescer tanto do que investindo no social. Você acha justo deixar o salário mínimo sem reajuste para que vai ajudar os aposentados para pagar mais juros da dívida? Eu não acho. Qual é o problema, às vezes, da dívida crescer um pouco? Nenhum. Não vejo nenhum problema. O Brasil é um país que tem uma dívida em relação ao seu PIB altamente
controlável,
claro. Hoje a gente tem o quê? 72% de dívida bruta do PIB, dívida líquida menor. Quer dizer, os Estados Unidos têm 150%, o Japão tem não sei o quê. Ah, mas são desenvolvidos. É, mas o Brasil tem as reservas internacionais, 300 bilhões de reservas. Não tem como dar calote em dívida, deixar de pagar credor. E nós não devemos para o exterior, a gente não tem dívida externa. Então é uma falácia, às vezes é o sistema financeiro querendo ganhar. O bocão, sabe o bocão? Não pode ter bocão. O povo brasileiro precisa estar incluído no processo de desenvolvimento.
Em relação às contas públicas, como é que elas vão fechar esse ano?
Elas vão fechar como tem que fechar, ué. Cê vai ter déficit, já estava precificado, eu acho que deve ser perto de 2% do PIB e não vai matar o Brasil. Você lembra na pandemia que a gente votou e a oposição votou com o governo nisso, para ajudar o Brasil? Nós votamos uma medida que abria um crédito de 800 bilhões. O pessoal dizia, nossa, mas isso vai dar um problema. Qual o problema deu? O Brasil morreu? Tivemos o quê? Se não fizesse aquilo, nós teríamos problema. Entendeu? Então, é muita falácia, muito diz que é muita desinformação. Primeiro o seguinte, você tem que atender o povo, nós somos eleitos para isso. Se não for para fazer isso, então vamos para casa, vamos dormir, aí deixa o Bolsonaro e a direita governar.
É verdade que os congressistas querem aumentar o fundo eleitoral proposto pela Fazenda em 2024?
É verdade, eu acho que tem que aumentar. Porque nós tivemos um fundo eleitoral agora para 2022, que foi para a eleição de governador e de deputados e de presidente, tem que repetir esse fundo, porque nós vamos ter muito mais candidatos. Nós não temos mais a iniciativa privada pagando campanha. E eu acho que é justo não ter. A democracia tem um preço, Luciana. E é melhor a gente pagar ele às claras, saber quanto custa. Quanto custa para eleger os candidatos. E você sabe que custa bem menos do que custa para manter a justiça eleitoral? Hoje o fundo partidário gasta, a justiça eleitoral é 9 vezes, o custo da justiça eleitoral é 9 vezes o custo do fundo partidário anual. Se você pôr o fundo eleitoral no valor que foi em 22, a justiça eleitoral ainda passa a valer 3 a 4 vezes mais. Uhum. Então qual é o problema? Esse é o custo da democracia, mas ele está claro, está limpo, todo mundo vê. Quando é financiamento privado, que empresa, você não sabe direito. É uma confusão, aí um outro ganha mais, outro tem um poder econômico, outro... Está errado. Então tem... As grandes democracias do mundo são financiadas publicamente.
Então quer dizer que a Fazenda propôs um valor muito, muito menor.
A Fazenda propôs 5 vezes menos.
900 milhões.
É, 5 vezes menos. Não sei onde é que estava a cabeça da Fazenda sobre isso, entendeu? De não achar que é relevante e importante a democracia no país.
Bom, a senhora vai disputar o Senado numa eventual eleição suplementar?
Não sei ainda, não depende de mim isso. Depende de uma conversa com o partido, está aqui nosso presidente, o Arilson. Depende de uma conversa com o partido e se for disputar é uma decisão coletiva e não individual.
Um outro assunto, né, que a gente tem acompanhado é o conflito entre Israel e Hamas. Eu gostaria de saber a sua opinião, deputada, sobre o posicionamento do Brasil até o momento nessa questão.
Acho que o Brasil está absolutamente correto. O presidente Lula tem tido uma posição exemplar. Tentou o que pôde no Conselho de Segurança da ONU, inclusive quando a gente presidiu o Conselho com o nosso ministro das Relações Exteriores, para ter a paz. Nós precisamos de paz. A guerra não é bom para ninguém, para nenhum lado. Mata as pessoas, atrasa a economia, atrasa tudo. E o presidente tentou muito. E, infelizmente, não foi aprovada a resolução que o Brasil construiu por conta do veto dos Estados Unidos. Um país vetou, 12 aprovaram e um país vetou. É muito ruim isso, né? E a gente continua com a guerra lá. Acho que o esforço do presidente para trazer os brasileiros que estavam em Israel foi magnífico, né? Foram vários e vários aviões da FAB que vieram por determinação do presidente. E o esforço agora também para resgatar brasileiros na faixa de Gaza também foi magnífico. E tem mais brasileiros lá e o presidente continua fazendo esse esforço. Nós não podemos ser condescendentes com o que está acontecendo. Assim como o presidente criticou, lamentou, né, o que aconteceu do atentado do Hamas em Israel, nós também lamentamos e criticamos o que Israel está fazendo com a Palestina, com a faixa de Gaza. Ali não é um direito de resposta, não. Ali está sendo muito, muito... É algo que extrapola o razoável de um enfrentamento. Né? 5 mil crianças mortas, nada justifica. E o presidente Lula não vai se calar em relação a isso, como não tem se calado.
Uhum. Mudando de assunto, recentemente nós conversamos aqui no CBN Maringá, com o deputado estadual Riquel Filho, que ele falou, e não foi a primeira vez, já é a segunda ou terceira vez, que ele falou que acredita que foi um erro do governo federal manter o modelo de concessão de pedágios das rodovias do Paraná.
Eu também não gostava, não. Também não queria. Ninguém quer, né, modelo de concessão. Hoje é impossível você não ter um modelo híbrido de parceria para manter rodovias. É muito caro para o Estado fazer sozinho. O problema é que o governo federal não decide sozinho. O Estado do Paraná é um ente federado, tem voz e já tinha preparado todo esse processo. Nós tentamos acertar o máximo que a gente pôde, eu acompanhei a luta do deputado Arilson Chiorato aqui, foi uma luta firme, forte, mas não conseguimos mudar tudo, infelizmente. Estão tentando fazer com que o preço seja o mais barato possível, não sei se vamos conseguir. Já no primeiro lote teve uma redução, mas não foi o que a gente queria. Agora, pelo menos, estamos tentando que todas as obras que são necessárias para melhorar o trânsito nas rodovias sejam executadas, principalmente as de duplicação.
Uhum. E aí a expectativa em relação às obras do PAC, né, que estão previstas aqui no Paraná, devem sair do papel até o final do mandato?
Tem que sair, esse é o nosso esforço grande, né, tanto nas concessões como outras obras. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que é um programa que a gente julga muito importante. Já abriram agora as inscrições para os municípios fazerem. Quem quer fazer Minha Casa Minha Vida em todas as faixas? Então, a partir do momento que tiverem as inscrições, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica já começa a operar a liberação dos projetos.
Tá certo. Deputada, mais algum tema importante de Brasília que a senhora nos traz aqui?
Não, acho que abordamos todos, hein, Luciana? que foi uma rodada boa aí nos temas de Brasília.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu agradeço, Luciana. Também agradeço a companhia do vereador Mário Verri, do Arilson Chiorato. E um abraço para todos os ouvintes da CBN.
Obrigada. Nós conversamos com a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, que está hoje aqui em Maringá, também percorrendo a região.